Caro presidente dessa sessão, senador João Claudino, senhores senador Ribeira, eu queria cumprimentar e agradecer os senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado. Eu ocupo essa tribuna iniciando com uma palavra de desejo de pronta recuperação à saúde do nosso presidente, senador José Sarney, depois da sua internação em São Paulo, por conta de problemas cardiovasculares. Tenho certeza de que o senador José Sarney retornará aos trabalhos muito em breve, com a sua habitual liderança, para uma pauta cada vez mais importante e inadiável nesta casa. Acabamos agora, na Comissão de Assuntos Econômicos, em caráter terminativo, de decidir a questão da Resolução 72, chamada Guerra dos Portos. E se viu ali naquela votação, com argumentos racionais e apaixonados, senador Cacildo Maldaner, uma disputa que nós precisamos agora, com calma e serenidade, na Casa da Federação, tratar com muita responsabilidade na discussão do Pacto Federativo. Caso contrário, nós vamos continuar vendo amargar essa disputa entre estados aqui na nossa federação, fragilizando ainda mais a relação entre os entes federativos, União, estados e municípios. Mas, senhoras e senhores senadores, no último final de semana, visitei novamente o meu estado, andando pelas cidades de Marau, Erechim, Guaporé e na própria capital, Porto Alegre, participando de eventos com lideranças políticas da sociedade civil, e empresários. Pude testemunhar uma preocupação, senador Moser do Cavalcante, preocupação coletiva dos gaúchos quanto às denúncias de envolvimento de parlamentares e chefes de governos estaduais no chamado esquema de lavagem de dinheiro e corrupção montado pelo contraventor Carlinhos Cachoeira. A preocupação é legítima, mas noto que há um descompasso entre os anseios da sociedade e as ações do governo. O descompasso está nos sinais que o Partido dos Trabalhadores parece emitir nos últimos dias, segundo informação da imprensa, inspirado pela presidenta Dilma Rousseff, de não dar mais tanta importância e destaque para a CPI, como gostaria, aliás, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo reportagem do jornal O Globo, a reação negativa do Palácio do Planalto já produz aqui dentro do Congresso dúvidas sobre a instalação da CPI, tema muito bem abordado pelo senador Pedro Simão há pouco na tribuna aqui do Senado, e também por outros senadores, como Pedro Taques, que abordou o mesmo assunto. Nós estamos observando esta movimentação, mas tenho certeza que, no que depender de um bom grupo de senadores, nós vamos fazer valer o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Particularmente, acredito que a CPI não tem e não deve ter volta. Essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito tem potencial para ser arrasadora e, por isso, deve ser realizada de forma muito responsável, como ocorreu em relação ao Mensalão. Vejam, senhoras e senhores senadores, primeiro, houve uma positiva ação do Poder Executivo para que a CPI fosse instalada. Não precisou muita força política para que a folha de assinaturas quase fosse completada na semana passada. Agora, o Partido dos Trabalhadores alega a ausência do presidente do Senado, senador José Sarney, para adiar a instalação dessa CPI. Tenho certeza que outros motivos mais o partido vai encontrar para adiar a investigação. Não há como aceitar esse comportamento. Das 27 assinaturas necessárias aqui nesta casa, até ontem, 22 assinaturas coletadas, entre as quais a minha, eram de membros da base de apoio ao governo. Isto é salutar, isto é saudável e preserva a instituição. Os senadores e deputados terão 180 dias para investigar as denúncias de envolvimento de parlamentares nas ações do contraventor Carlinhos Cachoeira, Operação Vega e Operação Monte Carlo. Os indícios contra o senador Demóstenes Torres são muito fortes e, aos poucos, novas denúncias com envolvimento de empresas indicam que a rede de corrupção pode ser ainda maior. Senador Mozarildo Cavalcante, a quem concedo com muito prazer o aparte.
Senador Namélia, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer que realmente todos os senadores e senadores de bem dessa casa querem a implantação e a realização dessa CPI. Primeiro, quero dizer que o bloco formado pelo PTB, o PSC e o PR, todos nós assinamos, os 13 senadores assinamos a CPMI. Eu não acredito que a presidente Dilma esteja fazendo qualquer tipo de trabalho para não implantar. Pode ser que outros setores do meio de campo possam estar fazendo, mas essa é uma CPI que é irreversível. Não só porque ela já está sendo objeto de investigação pelo Poder Judiciário, pela Polícia Federal e pela própria sociedade. Então, nós é que temos também, tanto quanto outros, o interesse de que essa questão seja passada a limpo. Principalmente para que aqueles que têm alguma culpa no cartório possam ser beneficiados pelo medo daqueles que não queiram que a coisa avance. Então, eu quero dizer que estou com Vossa Excelência. Eu sou daqueles, aliás, fui vice-presidente da CPI dos Bingos, que começou a detectar esse esquema, mas, infelizmente, a coisa não andou como nós gostaríamos. Mas agora é o momento de se aprofundar e acabar com essa questão.
Muito obrigada, senador Mazzarino. Nós não podemos aceitar que abafem a realização de mais essa CPI ou estaremos desmoralizando o trabalho exímio que o Ministério Público e a Polícia Federal vêm realizando na apuração dessas denúncias. Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal parece que irá mesmo retomar o julgamento do Mensalão. Com muita alegria, concedo a parte do senador Pedro Taques.
Senadora Ana Amélia. O fato do presidente Sarney se encontrar, infelizmente, hospitalizado naquele famoso hospital de São Paulo, não é obstáculo para que a CPMI possa ser constituída aqui. Isso em homenagem ao princípio da continuidade do serviço público. Ninguém é insubstituível na administração pública. E aqui nós estamos diante de uma administração pública. Existe vice-presidente do Senado, vice-presidente do Congresso Nacional, que é vice-presidente da Câmara dos Deputados. Eu tenho a compreensão que nenhum senador, com o perdão da palavra, vai amarelar. As assinaturas já foram colhidas e eu tenho a compreensão de que o Senado não vai fugir a este momento histórico. Parabéns pelo vosso pronunciamento.
Muito obrigada, senador Pedro Taques, e faço votos que seja realmente assim, senador, que ninguém retire a assinatura desta CPI, que ela é relevante para mostrar à sociedade brasileira as razões de acreditar ainda numa instituição como é esta casa e também a Câmara dos Deputados. O ministro Aires Brito, que vai assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal na quinta-feira, dia 19, está trabalhando para encerrar o julgamento do Mensalão antes de 6 de julho deste ano, quando a campanha eleitoral inicia oficialmente. Mas outros motivos devem incentivar os ministros do STF a realizar esse histórico julgamento. Primeiro, se o Mensalão não for julgado, pode prescrever. E segundo, que a sociedade brasileira merece conhecer os culpados. É um direito da sociedade, mais do que também um merecimento. O eleitor brasileiro precisa de uma satisfação das lideranças políticas para ter certeza de que não irá jogar fora o voto nas próximas eleições. As denúncias do Mensalão geraram um processo com 38 réus, mais de 600 depoimentos de testemunhas e cerca de 50 mil páginas para serem estudadas. Sabe-se que o relator do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa, tem em mãos um relatório quase pronto e no final deve alcançar 500 páginas. Precisamos saber o conteúdo dessa pilha de papel e não ver todo esse trabalho no fundo das gavetas. Seria o pior dos mundos. Um outro fato, um outro tema de ordem social que gostaria de trazer a esse plenário é a política de reajuste do governo para as aposentadorias. Na semana passada, aposentados do INSS foram surpreendidos com a decisão em não haver previsto no orçamento para o ano que vem, reajuste para aposentados do INSS que recebam mais de um salário mínimo. Considero essa decisão um erro social grave que o governo está cometendo e, mais do que isso, também uma injustiça. Os aposentados que recebem mais de um salário mínimo estão sendo vítimas de uma política de reajuste equivocada. Nos últimos anos, a perda do poder aquisitivo dessa categoria tem sido enorme. O aposentado que começou recebendo o equivalente a 5 ou 6 salários mínimos, hoje decorridos 3 ou 4, a concessão desse tempo que estou concluindo, Nos últimos anos, a perda do poder aquisitivo dessa categoria, ou seja, os aposentados do INSS, tem sido enorme. O aposentado que começou recebendo o equivalente a 5 ou 6 salários mínimos, hoje, decorridos 3 ou 4 anos, está recebendo apenas 1 salário mínimo. E no ritmo imposto pelo governo, essa perda de poder aquisitivo só vai aumentar, porque é uma defasagem gritante entre o reajuste dado ao salário mínimo, que é merecido, e o reajuste dado a quem ganha mais do que um salário mínimo como aposentado do INSS. Venho trabalhando desde que assumi o meu mandato como senador em 2011, juntamente com o senador Paulo Paim e lideranças dos aposentados, para que o governo federal mude não só a questão dos reajustes, mas também que acabe com o fator previdenciário. A imposição desta política se concretiza a cada dia, já que o governo irá definir o reajuste do salário mínimo por decreto e, portanto, tirar do Congresso Nacional a oportunidade de discutir tão importante assunto para trabalhadores e aposentados. Muito obrigada, senhor presidente Roberto Requião. O senhor disse que não haverá essa medida. Eu queria uma explicação de Vossa Excelência.
Não, eu acredito que há uma autorização para o governo federal fazer a correção do salário mínimo. Mas essa autorização não inibe...
Só com a inflação. Correção só a inflação.
Mas não inibe o Congresso Federal de modificar o critério.
Fico muito feliz com isso e quero contar com o seu apoio.
Há uma garantia de um certo automatismo. Ora, por outro lado, senadora, a sua razão é absoluta, porque o congelamento do salário mínimo é o encurtamento do mercado de consumo do Brasil. O salário mínimo devia ser corrigido sempre com a inflação, mais a produtividade da economia brasileira, que foi o que nós fizemos no Paraná com o salário mínimo regional. Qual foi o resultado disso?
Aumento do crescimento econômico.
O Paraná cresceu 55,7% no período que eu fui governador e a média brasileira foi 27%. Com São Paulo, que é o motor da economia, crescendo 34% e Minas 32%. E nós 55,7%, porque respeitamos um critério decente de ampliação do salário mínimo.
Eu fico muito feliz com esse adendo de Vossa Excelência, senador Roberto Requião, que apenas reforça a minha convicção de que desonerar e melhorar as condições de reajuste, não só para o trabalhador da ativa, mas especialmente para os aposentados, cria essas condições de desenvolvimento, como aconteceu no Paraná. E também quando o governo desonerou vários setores produtivos, deu maior poder aquisitivo ao consumidor e, portanto, a economia brasileira superou aquela crise lá de 2009. Muito obrigada, senhor presidente, pela valiosa colaboração.